Seja bem-vindo ao podcast da Cola de Deus.
Amém. Amém? Tá vivo ainda? Pode se assentar um instante. Muitos lencinhos essa noite, muitos lencinhos. Careca chega a estar brilhando. Dá uma luz de povo aí. Isso. Boa noite. Acabou. Me dê uma boa noite assim, eu, por Deus do céu, que eu vou embora. Eu largo, a gente apaga as luzes. Não. Não é possível. Vou tentar de novo. Boa noite. Tá vendo? Essa é a última vez que eu dou esse recado para vocês que vêm toda semana. Se me der esse boa noite, michuruca, vocês vão ver eu largar esse microfone e falar: acabou, pode todo mundo ir embora, passa na lanchonete, enche a barriga e acabou a noite hoje. Gente, alegria. Mais um dia de noite de adoração. Episódio Mariano especial, e vocês já estão pegando o nosso ritmo, né? Os episódios marianos fecham a nossa série, as adorações eucarísticas abrem uma nova série. Então, sempre que a gente finaliza uma série, nós a finalizamos com um episódio mariano. Na próxima semana nós temos adoração eucarística e iniciamos um próximo episódio de uma nova série para viver dentro daquilo que Deus está ministrando na Cola de Deus, aquilo que Deus está inspirando para que a gente pregue para vocês durante 4, 5, 6 semanas. E isso a gente vai definindo na nossa escuta em Deus. A série Creator, ou Creation, uma série que nós falamos muito a respeito de vocação. Acho que deu uma emboladinha. Obrigado. É pra eu ficar mais preso, né? Tá andando demais. Inclusive, na semana passada eu falava com os meninos que eu tinha preparado, pegando a história da Bíblia, do Antigo Testamento, os sims que mudaram a história do povo. E eu falei: cara, mas eu não conseguia sair do sim de Nossa Senhora. E o tempo ia passando, eu falei: meu Deus, é 30 minutos, eu estou no primeiro ainda. E eu sentia que o Espírito Santo de Deus queria nos conduzir para olharmos o exemplo dela. E aí eu refletindo, no final da noite de adoração, na semana passada, eu falei: meu Deus, mas semana que vem já é episódio mariano. E eu fiquei Obrigado. Eu fiquei a noite inteira falando sobre o sim da Virgem Maria, o que eu vou falar semana que vem. E Deus, Ele me inspirava sobre os passos que nós precisamos dar para sermos semelhante a ela e respondermos a Ele. Eu não sei há quanto tempo você está caminhando com Deus. Eu não sei as loucuras que você já fez pelo Evangelho. Eu não sei quais frutos você já deu para o mundo através do seu sim, através da sua resposta a Deus. Eu não sei o que o seu sim já causou na vida das pessoas que estão ao seu redor, mas eu sei que você necessita dar passos como a Virgem Maria para se assemelhar mais a ela e ser mais de Jesus. Não tem outra fórmula para você ser mais de Jesus. Não tem outro método que a gente pode te ensinar aqui na Cola de Deus para você ser mais de Jesus. Eu vou te ensinar o que funciona com a gente. Eu vou te falar o que na prática, ao longo desses anos, a gente vem vivendo, a gente vem trabalhando, a gente vem ensinando, e sim, tem dado resultado. Porque você se parecendo mais com a Virgem Maria, consequentemente você vai desejar mais uma vida no Espírito, consequentemente você vai amar mais a Jesus Cristo, consequentemente você vai buscar mais servir ao Pai. As pessoas que caminham como ela caminhou têm um profundo relacionamento com a Trindade, e de uma maneira muito completa, e de uma maneira muito profunda, e de uma maneira única. E eu não te falo isso só tendo aquilo que nós temos de literatura, ou até teoria. Foi o que eu consegui viver na prática. Quando eu voltei para a Igreja Católica, você já me ouviu falando isso aqui algumas vezes, saindo da Assembleia de Deus, foi facinho. Eu já tinha uma convivência com pessoas que viviam uma vida no Espírito. Então orar em línguas não era estranho. Repousar no Espírito não era estranho. Dom de revelação, as pessoas sendo curadas, eu via. As pessoas que diziam que amavam muito a Jesus e pregavam e tinham revelações, eu via. Eu andava com essas pessoas. Eu não sei, na verdade é porque eu era bem sem vergonha na época, né? Mas eu não conseguia viver o que elas estavam vivendo. Eu não conseguia ter acesso, eu não conseguia ter a disponibilidade interior que aquelas pessoas diziam. E olha que eu tentei. Quando eu comecei a caminhar com os meus amigos e eles me arrastando para a igreja evangélica, eu tentei porque no meu interior eu estava desejando mais a Deus. Eu estava indo para dar uns pega nas meninas, também estava indo, não vou mentir para vocês que era um desejo único de agradar o coração de Deus. Não, tinha uma meia dúzia ou talvez umas duas dúzias de meninas que estavam na minha lista e que a minha ideia era dar uns pega lá na igreja evangélica. Mudei de igreja 3 vezes justamente por conta disso. Mas isso eu conto outro dia. Aí você falou, é claro que não ia dar certo, né, Guilherme? Olha o seu intuito em ir para a igreja. Mas lá no fundo, nos domingos à noite, depois que eu chegava de um culto com eles, ou na segunda-feira, quando eu começava a ir, ou ia para o curso, ou ia trabalhar, que dava algum intervalo, eu pegava a minha Bíblia, o meu sentimento é que é muito longe, é muito distante, eu não tenho mais acesso. Era justamente uma certeza de que, cara, eu não vou ser de Deus. Eu lembro de um congresso que eu fui, um congresso, nossa, poderosíssimo, cara, com um cantor evangélico muito famoso, não vou falar daqui. E no congresso, a gente estava lá, muita gente, e ele falava que Deus dava para ele uma revelação, e ele via o mapa do mundo, ele via o globo, né? E depois ele via o mapa do Brasil, e ele falava que Deus estava atirando fogo no Brasil. E ele falava, e eu vou atirar, e ele tirava como uma flecha da aljava. E ele começou a apontar para as pessoas, e quem ele apontava, a pessoa voava longe assim, ó. E ele puxava, tá ligado no Hank da Caverna do Dragão? A galera, né, da minha época vai lembrar. O pessoal mais novinho, também na galera da minha época, parece que eu tenho 30 e 40. Não, gente, eu tenho 27 anos, eu já falei isso aqui com vocês. Vocês não acreditam, não tem problema. Mas lembra, para vocês, os jovens, galera TikToker, que não sabe o que é Caverna do Dragão, um desenho muito maneiro. E tinha um cara que era um líder do grupo, que era o Hank, e ele tinha um arco e flecha mágico, então era invisível. E esse cantor muito famoso, ele fazia a mesma coisa, ele ficou assim, e ele tirava as flechas e apontava e soltava. Eu lembro de uma hora que eu estava rezando de olho aberto, óbvio, eu não era maluco de fechar o olho, alguma coisa ia acontecer comigo, talvez eu sentimento quando, ah, então é por isso que vocês não fecham o olho, na hora da oração, tá com medo, fica calmo, tranquilo, não vai acontecer nada. Eu lembro que eu estava sentado mais ou menos no meio assim, junto com a ex-namorada, a menina que eu estava bem enrolado, o irmão dela, e ele apontou para a gente, míope, lá no meio, eu falei, será que é em mim? Eu com o braço assim, falava, se vir eu abaixo. E cara, por Deus do céu, eu falava, mas será que Deus quer me tocar? E ele lá procurando, está meio cego. E ele mirou onde a gente estava. Eu lembro quando ele soltou, eu fiz meio assim. Falei, vai que acerta e dói, não era em mim. Uf. Mas pegou no o irmão da menina que eu estava enrolado lá. Meu cunhado, vamos chamar de meu ex-cunhado, né? Para ficar facilitar. Pegou nesse meu amigo. E eu vi ele voando umas 3 fileiras de cadeira para trás, assim, ó. Eu falei, meu Deus, isso aqui é muito poderoso, velho. Vou querer viver essas paradas. E eu não conseguia. Não conseguia. Não conseguia deixar de assistir pornografia. Não conseguia deixar de sair todo final de semana. Não conseguia parar de encher a cara. Não conseguia parar de flertar com Deus e Deus não, né? Com o mundo inteiro, não conseguia. Existia lá no fundo uma disposição interior que durava algumas horas. Quando eu fui para aquele retiro, Deus, ele mudou minha vida. O primeiro impacto que eu tive foi com um jovem que estava pregando. Eu lembro certinho dessa cena. Eu estava sentado, de olho também na menina que eu fui dar uns pega, que eu não fui para. Você acha que eu fui? Assembleia de Deus. Eu fui para um retiro da Igreja Católica. Ai, deixa eu ver a vida dos santos. Óbvio que não. Tinha uma menina que eu achei que estava me dando moral. Caí no conto do vigário. Ela me trollou, mas eu fiquei enfiado numa chácara 3 dias sem sinal de telefone no meio do mato. Enfim. E eu lembro que falaram: agora vocês vão ouvir. Um cabelinho todo arrepiadinho assim, cheio de gel. Ele se levantou do meu lado, foi, pegou o microfone. E eu já pensei: cara, será que qualquer um pode levantar e pregar? Vou pedir para pregar também. Aí quem sabe eu tenho uma relevância e pego alguém nesse retiro. E eu vi ele falando sobre vida com Deus de uma maneira que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu vi ele falando sobre andar com Jesus de uma maneira que eu nunca tinha escutado ninguém falar. Eu vi ele falar, eu tinha acontecido uma pregação mariana que me deixou mais evangélico do que eu era. Tem uma galera, deixa eu secar meu suor da minha careca. Tem uma galera só pela misericórdia de Deus para pregar sobre a Virgem Maria. Mas ele começou a falar dela, começou a falar da vida dos santos, começou a falar da beleza da igreja de um jeito que foi me encantando. E eu falei: mano, que maluco mais doido. Isso era no sábado à tarde. Lá no fundo do meu coração, eu tive uma certeza. Falei: vai, se eu viver o que esse menino está falando aí, eu acho que eu vou conseguir viver em Deus. Mas como é que eu vou viver essa devoção a santos? Não me cabe. Como é que eu vou viver essa devoção mariana que ele está falando? Não me cabe. E passou o momento, esqueci. Fomos para o sábado à noite, e talvez você já me ouviu falando isso, adoração eucarística. Uma intercessora pequenininha pegou no meu braço, me arrastou até a frente. Eu tive uma experiência com Jesus Eucarístico. E os passos que eu dei depois disso, voltando para a Igreja Católica. Primeiro, os passos de estudar, de confrontar as certezas teológicas e doutrinárias que eu tinha. Eu percebia que à medida que eu ia dando uns passos na Igreja Católica, à medida que eu ia aprendendo de verdade sobre a vida dos santos, à medida que de verdade o meu coração ia se abrindo para uma experiência mariana, eu comecei a crescer em Deus. Eu lembro de um dia que eu queria muito, cara, largar os vícios que eu era enfiado. Eu cheguei para o diretor espiritual e falei assim: Frei, pequei. Senta, Guilherme, você veio aqui porque você sempre se confessa. Frei, eu falei mentira, eu falei, eu xinguei todo mundo. Aí tinha umas meninas que passou na rua, eu olhei pra bunda delas, Frei, e caí na pornografia de novo, na masturbação de novo, eu não aguento. E o Frei pegou o caderninho, ele era meu confessor, foi folheando todas as minhas confissões e falou assim: ó, hoje eu não vou te atender, meu filho. Volta pra sua casa. O dia que você tomar vergonha na cara e decidir lá abrir mão do pecado, você vem aqui e se confessa. Eu saí, falei, eu vou mandar uma carta pro Papa. Esse Frei está achando que é. Eu já tinha estudado algumas coisas, sabia que padre não pode negar a confissão, foi pecado mortal. E eu dando uns passos assim, pensando na carta que eu escrevi para o Papa. Quando eu coloquei a mão na maçaneta, olhei para o Frei, um Frei bem velhinho. Falei: Frei, tudo que eu mais quero é uma vida com Deus. Tudo que eu mais quero é caminhar com Deus. Ele falou: você quer mesmo, meu filho? Eu falei: tudo que eu mais quero na minha vida. Ele falou: então volta aqui. Eu falei: voltei. Sentei, falei: o que eu faço da minha vida, Frei? Ele falou: vamos fazer um jejum. Tinha acabado de entrar na igreja. Eu falei: eu faço o que o Senhor mandar eu fazer. Se o Senhor disser que eu vou ser um homem de Deus, que eu vou largar o pecado, se o Senhor disser que eu vou conseguir crescer, eu faço o que o Senhor quiser. Ele falou: vamos fazer um jejum, 40 dias a pão e água. Você tem coragem? Oxi, esse aí ficou bom, entrou na hora. Eu olhei assim, 40 dias, sapão e água. Eu falei: Frei, eu posso comer no domingo? Ele riu da minha cara e falou: pode, Guilherme. Você vai fazer uma penitência de 40 dias a pão e água, nos domingos você come normal. Foi um dos primeiros jejuns que eu fiz na minha vida, quando eu voltei para a igreja. E dentro desses 40 dias, que eu fui o mais fiel possível, eu acho que foi um dos jejuns que eu fui mais fiel na minha vida, desejando viver. No meio do jejum eu aprendi que não se comia pão e água na mesma hora. Tem que comer o pão, tem que esperar, porque se comer junto fermenta, sua barriga dói. No meio do jejum eu comecei a crescer em Deus. Eu lembro de um dia que eu fui conversar com ele, para ele me dirigir, falei assim, ó, Frei, eu estava no meio, tinha uns 20 e poucos dias. Falei, Frei, o jejum vai acabar. O que eu faço para ser mais de Deus? E ele que já me conhecia, ele falou assim, como que está a sua relação com Nossa Senhora? Eu falei, não tem. Eu rezo terça às 6 horas pela Canção Nova, chego no meu serviço, no meu intervalo, mas não tem. Eu oro em línguas, eu venho adorar Jesus sacramentado, eu estou estudando tudo o que o Senhor mandou, mas não tem. E ele falou, Guilherme, você só consegue crescer se você se aproximar dela. Essa foi a frase que mais me marcou na vida. Foi praticamente o que uma pastora evangélica falou para mim no ano de 2017, quando eu me casei. E ela, você já escutou? Se não escutou, você vai lá no álbum De Volta para Casa de Maria da Colo de Deus. Tá lá no nosso YouTube. Vai na música Cheiro de Rosas, que no meio da música eu conto essa parte para vocês. Agora isso aí vai ficar de tarefinha para quem não sabe, sobre a visão da pastora na minha lua de mel. E eu desejando viver uma vida mais com Deus, eu comecei a dar os passos de desejar ser mais parecido com ela. Fui lá, comprei o Tratado da Verdadeira Devoção, li o Glória de Maria, li todos os livros marianos que eu queria, e um dia eu falei, eu quero ter uma experiência com a Senhora. E depois de um dia, que eu já contei aqui para vocês também, agora vocês vão ter que ficar reassistindo as pregações para entender uma outra pregação, está parecendo Velozes e Furiosos 10, né? Cara, mas o que, que aconteceu no primeiro que vai refletir no último? A minha pregação é mais ou menos assim. E são esses passos que eu queria dar para você hoje. São os passos para se assemelhar a ela, para ser mais de Deus. Talvez você veio aqui hoje e você quer ser uma pessoa mais de Deus. Você quer crescer na sua vida espiritual. Eu não sei se você estagnou ou se você não está conseguindo nem dar os passos iniciais em Deus. Mas eu sei que teve um caminho que me aproximou muito dele. Eu sei que teve um caminho que fez um menino lá do interior de Minas Gerais ter o desejo de entregar a vida totalmente a Deus. Teve o desejo de abrir mão de tudo e viver uma vida totalmente para o Evangelho. Não me doeu abrir mão do meu emprego. Não me doeu num instante de decisão abrir mão de ficar perto da minha família, porque eu queria agradar a Deus. Hoje eu sinto saudade. Às vezes dá uma crise, nossa, por que eu não estou milionário? Mas aí passa rapidinho. Mas são esses passos e esse caminho que me fez desejar ser um homem mais de Deus. E eu julgo que estou conseguindo. Pega a sua Bíblia comigo. No Evangelho de São Lucas. No capítulo 1. No versículo 45. Deixa aberto aí. Sabe, uma das coisas que eu gosto muito quando eu começo a ajudar alguém, ou discipular alguém, ou ensinar alguém, que são metodologias diferentes, em como ser mais de Deus, a primeira coisa, principalmente quando você vem para a noite de adoração, você precisa se desarmar de tudo. Você precisa soltar tudo, elastecer o seu coração, deixar com que Deus, Ele tenha a total disponibilidade de trabalhar o seu coração. Porque talvez se você chega aqui e fala, não, eu já sei, ah, o Guilherme que vai pregar, eu já sei do jeito que ele vai pregar, ele vai contar umas coisas engraçadas e ele vai falar de filme. Se você vem todo armado, você já está criando uma casca. Quando eu comecei a caminhar com Deus, tudo que eu queria era ser surpreendido por Deus. Os meus desejos, os meus sonhos era, Deus, fala comigo hoje de uma maneira nova. Deus, fala comigo hoje como o Senhor nunca falou. Eu queria que você fechasse seus olhos um instante. Suelen, corre aqui, cadê a Suelen? Suelen. Tá de salto, não corre tanto. Se você cair, você vai atrapalhar meu momento. pessoal de olho fechado rindo de você, Sueli. Feche seus olhos. Eu queria que você, com seus olhos fechados, permitisse com que o Espírito Santo de Deus te ajudasse e que você fosse desarmado de todos os pensamentos que você chegou aqui. Você vai depositar agora no colo da Virgem Maria todas as suas preocupações. Você vai depositar agora os seus anseios. Você vai deixar com que ela agora cuide de você, como talvez você nunca foi cuidado. Os seus desejos humanos e até mesmo materiais de receberem cuidados da parte de Deus. Antes da gente adentrar em qualquer passo nessa noite, mais que te ensinar um caminho, eu quero que você saia daqui com uma certeza. Você tem um Deus que é seu Pai e que olha por você, mas você tem uma mãe. Você tem mãe. Você tem uma casa. A casa de Deus é o seu lugar. Esse centro de evangelização é a casa da Virgem Maria, também é o seu lugar. E Deus quer que você encontre alento e descanso. Eu não consigo continuar pregando com a armadura que você está levantando. Eu não consigo continuar semeando se você encheu o solo com uma proteção. Eu queria que você escutasse essa canção. Essa canção que é uma resposta profética da Virgem Maria. E que ela hoje seja para você uma exaltação do nome da Virgem Maria, que precisa ser mais conhecido e mais amado, e do Senhorio de Jesus sobre você e sobre a sua casa. Eu queria que você só escutasse, e enquanto você vai escutando, você permitisse o Espírito Santo tirando toda a armadura que você entrou nesse lugar.
Lembrou-se do amor a Israel. teu servo, conforme prometeu outrora nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade, para todos sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, meu Salvador poderoso, cujo nome é santo para sempre.
Existe uma um poder e uma mística muito grande quando a Virgem Maria ela está cantando Magnífica. Mais do que uma resposta, ela nos entrega uma profecia para os próximos tempos. E é dentro dessa profecia que eu queria te dar uns passos dessa noite. Obrigado. Se você quiser anotar, os passos para você ser mais de Deus, a exemplo dela. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 44, o versículo que vem um pouco antes dessa grande resposta. Na verdade, pega do 43, quando Isabel responde. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz da sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Bem-aventurada és tu que creste, pois hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Ao mesmo tempo que a Virgem Maria ela se apressa para servir Isabel, para ser um instrumento para aquela casa, Isabel a recebe profetizando sobre aquela mulher. E antes de eu começar, eu queria dizer para algumas pessoas que estão aqui esperando em Deus, que mais do que uma palavra dirigida a Isabel, hoje o versículo 45 do capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, também é a resposta de Deus para você que entrou no centro de evangelização pedindo a Deus uma resposta. Bem-aventurada és tu que crestes, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Antes dos passos, antes de você se preparar, eu queria que você saísse daqui com uma certeza, que se você crer, se você for um feliz, um bem-aventurado, vai se cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Eu queria que você fortalecesse a sua fé no Cristo, que você voltasse o seu olhar para Ele com a esperança e a certeza daqueles que de fato caminham com Deus. Olha, se Deus Ele me falou, eu acredito, porque vai se cumprir. Primeiro passo dessa noite: ter Jesus dentro. Você precisa voltar a caminhar como aquelas pessoas que têm Jesus dentro. E ter Jesus dentro não é algo subjetivo. Não é, vem aqui essa noite, eu vou rezar por você, você vai repousar aqui, você vai ser batizado com o Espírito Santo, você vai sair cheio de Deus. Não, 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 não. Dentro. É como aquela experiência no pós-comunhão, que a gente vai para a Santa Missa, passa todos os passos da Santa Missa, e quando começa a tocar a música de comunhão, eu não sei quando é com você, mas já dá um frio lá dentro, e você vai para a fila, e você recebe Jesus e Ele está dentro. É essa sensação de você voltar para o seu lugar, aí você vai voltando para o seu banco e fala, meu Deus, está dentro. A gente faz o ato, a ação de graças, porque Ele está dentro. Você precisa voltar a caminhar com Jesus dentro. Aqueles que caminham com Jesus dentro, é aqueles que acordam, que vão trabalhar, e que todos os atos, todas as atividades, todas as atitudes que ele toma durante o dia, é porque Jesus está dentro. Jesus começa a conduzir, mesmo estando dentro, toda a profecia que é expressada pela vida da Virgem Maria. Os atos, os passos, as ações. Olha, quando ela chega para Isabel, Isabel fala, eu só ouvi a sua voz e a criança se estremeceu no meu ventre. Jesus dentro. Você não vai conseguir caminhar por muito tempo com Deus sem o Jesus dentro. Sem estar totalmente preenchido. E mais do que aquilo que você sente vindo na noite de adoração, ou quando a gente faz o On Fire nos sábados, que não temos transmissão, um abraço para vocês que estão nos acompanhando de casa, é só o presencial, inclusive a gente tem que marcar o de setembro, ai, tomara que dê tempo, em nome de Jesus. Caminhar com Cristo dentro, porque a partir do momento que você dá os passos, caminhando com Cristo dentro, você exala aquilo que você carrega. Quando eu fui me consultar na Nutri, ela falou, Guilherme, se você não comer bem, se você não mudar a sua alimentação, você não vai conseguir emagrecer, porque você é reflexo disso que você está comendo. Doutora, eu não posso ser um doce, então eu amo doce, não posso ser um brigadeiro. Guilherme, se você quiser emagrecer, se você quiser perder essa banha e ficar forte, você vai ter que comer direito. Estou comendo direito? É, ao menos, assim, a gente tenta. Mas ela falou, a sua evolução vai ser reflexo daquilo que você está comendo, daquilo que está dentro. E aí? Será por que você não está crescendo em Deus? Será por que você estagnou? Será por que você tem tanta dificuldade em progredir? As atitudes precisam ser diferentes. Então a partir de hoje você vai caminhar com Cristo dentro, entendendo que o que exala de você é aquilo que você tem se alimentado. Quantas vezes você tem se preenchido dele? Quantas vezes você tem permitido ele falar com você? Quantas vezes você tem o consultado para tomar as suas decisões? Quantas vezes você tem olhado para a sua vida e falado, nossa, eu não sei o que eu faço mais daqui para frente, mas vai fazer isso sozinho? Ah, ser besta. Às vezes você está errando porque você quer fazer sozinho. Jesus, ele disse aos discípulos, eis que eu estarei convosco até o final dos tempos. Ele não mudou o discurso, ele não mudou a sua fala, e ele não voltou atrás. Ele continua com você e vai continuar até o final dos tempos. Volta a andar com Ele todos os dias, dentro. Não é o Jesus de Paulo, Jesus de Apolo, não é o Jesus da colo de deusa, não. É o Cristo, Cristo que um dia te chamou. É o Cristo que deu a vida por você. É o Cristo que morreu na cruz pelos seus pecados. esse Jesus está te convidando hoje para você andar com Ele todos os dias e por completo. Próximo ponto: a ousadia da certeza. Para você continuar caminhando com Deus, você vai ter que ser mais ousado. E não é a ousadia cega, e não é uma ousadia maluca, e não é uma ousadia que vai fazer com que você bata o seu carro, não. É a ousadia mais em uma certeza. Quando você vem aqui, quando a gente reza e a gente fala, Espírito de Deus vem, preenche o meu coração, a gente não está falando com um ventinho que está passando. Você não está respondendo apenas ao apelo de quem está ministrando sobre a sua vida. É uma certeza de algo, de alguém. A mesma certeza que a Virgem Maria teve quando escutou, quando aceitou, quando se colocou apressadamente, a caminhar apressadamente até Isabel. Porque o anjo falou: olha, o que está acontecendo com você está acontecendo, e também aconteceu com Isabel, tua parenta. Já é o sexto mês daquela que era tida como estéril. Era uma certeza. E a ousadia de sair da sua cidade, subir até a sua prima Isabel para servi-la, mesmo estando grávida, isso é a ousadia na certeza. Quantas oportunidades você já perdeu de ser mais de Deus porque não foi ousado? Quantas coisas te engoliram nos últimos tempos, as coisas do mundo, porque você não foi ousado em Deus? Quantas coisas vêm te sufocando porque está te faltando uma ousadia em Deus? E não é uma ousadia à toa, é em uma certeza. Quando eu vou rezar para alguém e essa pessoa está com uma doença, a ousadia de falar vai ser curada em nome de Jesus não é numa falácia, é numa certeza. Aquilo que a carta aos Hebreus diz: Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, se eu vi Ele curando os discípulos aqui na Bíblia, se eu escutei histórias que Ele curou o povo, Ele vai continuar curando. Então, se eu escutei que Jesus, Ele restaurou casamentos, Ele vai restaurar e vai continuar restaurando. Então, aquilo que nós professamos no nome de Jesus é uma ousadia na certeza que Ele é. Ele é sobre a sua casa, Ele é até sobre as suas enfermidades, Ele é. E eu não duvido, e eu não vou, meu Deus, o que será que vai acontecer? Vai acontecer o que o Senhor quiser. Eu quero que você receba uma bênção de Deus nessa noite. Eu quero que você receba uma cura de Deus nessa noite. Eu quero que você receba restauração. Eu quero que você seja batizado no Espírito Santo. Mas mais do que eu sei que Deus quer, senão Ele não tinha te atraído nesse lugar. Um tempo atrás eu fui pregar num grupo, e depois trouxeram uma mulher que tinha câncer. A gente conversou no final, e eles falaram: Gui, dá uma palavra para ela, de consolo. A gente conversou, e no final eu falei: eu vou rezar por você. Mais do que as minhas palavras, que às vezes podem ser até bonitas, a gente aprende. Eu falei: eu acredito que o Senhor pode intervir na sua vida, você acredita? Ela falou: eu acredito. Então vem aqui, eu rezei por ela e no final eu falei: em nome de Jesus, você está recebendo a cura do seu câncer agora. Os irmãos que me levaram para rezar por ela começaram a chorar, ela começou a chorar, todo mundo já, eu vou chorar também. Gui, por que você faz isso? Eu tenho uma certeza no Deus que eu sirvo. Ah, gente, quando eu comecei a caminhar, num dia eu meti a mão na cabeça de uma senhorinha que era cega e voltou a enxergar. Você acha que Ele não continua? Eu todo perdido, desejando a Deus cegamente. ousadia na certeza. Guilherme, se eu não tiver a certeza, terceiro passo, relacionamento. Eu tenho a certeza que eu vou chegar em casa agora e a minha esposa preparou o meu prato. Ele está no micro-ondas com 70 gramas de arroz, 100 gramas de feijão, 130 gramas de carne. Tem um prato de salada na geladeira e provavelmente tem uma mensagem dela no meu celular. Certeza. Por que que eu tenho essa certeza? Porque é minha esposa. Relacionamento. Ela faz. Minha esposa. Beijo, meu amor. Te amo. O último dos apaixonados. Isso é fruto de relacionamento. Eu e a Sil, nós estamos juntos há 10 anos. 4 anos como namorados e noivos, 6 anos como casados. É relacionamento. Isso faz eu ter uma certeza. Até quando eu vou pedir alguma coisa, uma dica para os maridos: quanto mais você conhece, mais você vai saber pedir para sair para jogar futebol. Às vezes você não pede direito, por isso que ela não deixa. Relacionamento. Todo dia acorda junto, faz as coisas junto, dorme junto, cuida das crianças, e viaja, e reza junto, e faz novena, e faz, reza o terço junto, e dá aula para as crianças junto lá em casa. E ela me bota para lavar a louça. Odeio lavar a louça, mas eu lavo. Relacionamento. Até quando você vai continuar pingando o seu relacionamento com Deus, sem investir tempo, sem abrir mão de algumas coisas? Guilherme, quanto tempo você acha que eu devo rezar, me relacionar com Deus? Você vai lá no seu celular. Eu não vou te falar o tempo. Você vai lá nas notificações de conta, no, do seu Instagram, e vai ver quanto tempo você está passando no seu Instagram por dia. Guilherme, eu não sei como é que faz. Joga no Google como ver o tempo que eu passo no Instagram. Você vai pegar o tempo do dia que você passa no Instagram, vai dividir por 10, e eu vou ser generoso com você. Dá 30% para Deus, por enquanto. Só 30. Poderia te pedir a maior parte, mas eu vou começar sendo generoso. A maioria dos brasileiros passa cerca de 5 a 6 horas por dia nas redes sociais. Imagina. Imagina você dando 30%. Cara, hoje eu vou rezar uma hora. Hoje eu vou rezar 40 minutos. Ou algumas pessoas que passam 10 horas, você está viciado, você está precisando de um psicólogo, um psiquiatra, um remédio. Vou passar 3 horas rezando hoje. Deixa Deus tomar esse tempo. Faz a prova. Faz a prova de passar mais tempo com Ele, para você ver se a sua certeza, se a sua ousadia não aumenta. Você conhece, você lê o que Ele está fazendo, você escuta o que Ele está fazendo na vida do outro. Você fala: Ele vai fazer comigo. Tem certeza que vai? Vou te dar esses 3 passos hoje, outro dia eu dou mais. Que acabou nosso tempo também. Falei demais. Se você voltar a caminhar com Cristo dentro, todos os dias, aumentar, primeiro não, começar a ser ousado numa certeza, e aumentar cada dia mais essa certeza, você não vai ser o mesmo homem, e você não vai ser a mesma mulher que você está sendo até hoje. Guilherme, mas eu já estou bem. Eu acho que você pode crescer mais. Tenho certeza que você pode. Guilherme, eu estou na merda. Isso vai, eu falei merda, tá gravando. Estou na bosta, não bosta. Estou mal. Isso vai servir para mim também? Vai. Ai, Guilherme, eu me inscrevi para o vocacional da Colo de Deus. Inclusive, hoje é o último dia para você fazer as inscrições. Vai servir para mim também? Vai. Vai. Porque isso tem me sustentado há alguns anos. Caminhar dessa maneira, cada dia mais, buscando aumentar a minha certeza em Jesus, olhar para os passos da Virgem Maria e desejar dar os mesmos passos, tem me feito crescer em Deus. E eu tenho certeza que Deus te quer grande no reino. Eu tenho certeza que Deus te quer grande no reino. Então dê os passos. Amém? Tem coragem? Sim ou não? Então quem vai começar a praticar a partir de amanhã também, não vou falar hoje que está tarde, né? Você vai sair daqui, a gente vai acabar daqui a pouco, ainda você vai passar na cafeteria, né? Você vai comprar alguma coisa, vai passar na loja para ajudar nós a pagar o aluguel, porque eu estou juntando dinheiro para botar ar-condicionado aqui para você não sentir calor. Então você nos ajude, pelo amor de Deus, amém? Então antes de você fazer isso tudo, antes de você sair, você achou que eu não ia pedir dinheiro? Você está doido. O dia que acabou, não falar assim, dá, faz um pix para nós aí. Você fala, Guilherme, você estava bem hoje? Nossa, é só pedir dinheiro. Outro dia uma senhora me falou, nossa, meu filho, eu estou vendo essas pregações, mas você está pedindo muito dinheiro. Eu falei, minha senhora, se eu pedir o dinheiro que eu preciso, vocês não me vê mais então. Para sustentar essa obra, esse bando de missionário. Pensa, gente, a Colo de Deus tem 1000 missionários espalhados pelo Brasil e até fora do Brasil. Pensa cuidar dessa penca de gente. É por isso que eu tô careca. Cai tudo o cabelo. Se prorrogar mais o meu tempo, vai cair o cabelo da... A barba já tá ficando branca. E eu repito, eu só tenho 27 anos. Então as contas não tá batendo. Eu tô precisando de Mary Kay, de Botox, olheiras, fazer um negócio facial lá, harmonização. Se só concordando, né, Tamires? É assim que é expulso de comunidade. Então, se você tem coragem, você vai levantar a sua mão direita e vai falar assim, eu, a Bíblia diz, pode baixar rapidão, a Bíblia diz que é melhor não fazer um compromisso com Deus, do que fazer e não cumprir. Eu não quero te forçar a nada, eu não quero ser testemunha de nada dos perrengues que você vai passar no juízo final. Eu tenho que te dar clareza das coisas, porque senão depois você fala que vai cumprir, não cumpre, no juízo final Deus vai falar assim, ó, você quase entrou, você só não entrou por conta daquela promessa que você fez na colo de Deus lá aquele dia. Você fala, miserável, Guilherme me deixou de fora. Então agora você está com consciência, miséria. Ah, tudo ia dar perdido em Jesus. Vamos ver, primeiro todo mundo levantou, vamos ver agora. Quem abaixar a mão, vou perguntar, nossa, Tamires, você não vai ter mesmo coragem? Então, se você quer ser um homem e uma mulher mais de Deus, e dar esses passos, você vai levantar a sua mão direita. Isso, já temos uma grande baixa aí, ó. Pessoas com consciência que agora não tem coragem de levantar a mão. É a hora que se repete. Eu, em nome de Jesus, e pela intercessão da Virgem Maria, me comprometo a dar os passos para crescer em Deus. Mais forte, eu me comprometo a buscar mais o Senhor, a ser mais íntimo dEle, a ser mais íntimo dela, para ser um homem de Deus. Eu vou crescer em Deus. Fala com convicção, eu vou crescer em Deus. Eu vou viver grandes coisas em Deus. Segura sua mão aí em cima. Espírito Santo de Deus, eu quero pedir para que o Senhor desça sobre a vida dos seus filhos. Eu quero te pedir, Espírito Santo, para que a certeza e a decisão que eles estão tendo agora sejam confirmadas pelo seu poder e pela sua unção. Eu quero declarar sobre a vida deles, Espírito Santo de Deus, um tempo novo na sua presença, um tempo novo caminhando contigo. Eu te peço, Senhor Espírito, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor reacenda o ânimo, que o Senhor reacenda reacenda a chama, que o Senhor reacenda o dom daquilo que um dia o Senhor os chamou. Eu quero profetizar em nome de Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, que é mãe e mestra dessa casa, um tempo novo sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Você que adentrou nesse lugar, segura sua mão lá em cima. Você que adentrou nesse lugar com alguma doença, eu quero declarar cura sobre a sua vida em nome de Jesus. Você que nessa noite veio buscar restauração aqui na Colo de Deus, eu quero declarar sobre a sua casa, sobre o seu matrimônio, sobre os seus pais, a restauração que vem de Deus. Senhor Espírito Santo, eu te peço que o Senhor tome o coração dos meus irmãos nessa noite. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor derrame uma porção dobrada do seu Espírito e eles recebam uma confirmação, uma confirmação espiritual nesse lugar. Pode abaixar os seus braços, vai ficando de pé. Vai ficando, dá uma esticada. E agora, você vai responder e vai cantar como ela cantou. Ah, se tem uma canção, meu filho e minha filha, que faz o inferno sacudir e virar de cabeça para baixo, é a canção que essa mulher cantou. É a certeza que ela declarou. É o cântico que saiu dos lábios daquela menina que estava carregando uma profecia, que estava carregando o Salvador e que dividiu o mundo. Quando Deus a chamou, ela era uma menina aos olhos dos homens, mas ela era gigante aos olhos de Deus. Amém? Amém? Amém?